no mesmo dia em que Ricardo Salgado terá reunido com o seu Presidente da Comissão Europeia, e é nesse mesmo dia que o Governador do Banco de Portugal reúne com Ricardo Salgado e lhe transmite que, afinal, iam retirar da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral do dia 5 de maio o ponto que introduziu, obrigava o BES a adotar as alterações à governance. Portanto, eu pergunto-lhe se teve alguma coisa a ver, direto ou indiretamente, com essa decisão do Governador do Banco de Portugal. Se as tais conversas que teve com o seu Governador, na decorrência da reunião com o Dr. Ricardo Salgado, levaram, direto ou indiretamente, à retirada deste ponto de ordem de trabalhos. Porque o facto dessa Assembleia Geral, de 5 de maio, não ter obrigado o BES a produzir as alterações à sua governance, conforme estavam previstas e determinadas pelo Banco de Portugal, leva-nos a acreditar que este roadshow pelas autoridades políticas foi benéfico para as intenções e interesses do Dr. Ricardo Salgado, conseguiu adiar uma decisão que, se fosse implementada à época, teria levado o Banco de Portugal, principalmente o Banco de Portugal, a descobrir muitas situações anómalas, a fraude, que mais sob a fraude, porque já tinha conhecimento de muitas situações fraudulentas, que só veio a reconhecer oficialmente muitos meses mais tarde. Portanto, a pergunta é se essas conversas que teve o seu Governador depois desta reunião com o Dr. Ricardo Salgado tiveram direto ou indiretamente a ver com a alteração da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral de 5 de Maio.
Sr. Deputado, eu não tenho sequer registro de nenhuma conversa com o Governador nesse dia 8 de Abril, de todo. Portanto, não, se me pergunta se eu tive alguma influência na Ordem de Trabalhos ou alguma conversa que pudesse ter levado a isso, não, de todo.
Recuando uns meses antes, o Dr. Fernando Ulrich transmitiu que teve uma conversa com o Dr. Vítor Gaspar, na altura Ministro das Finanças, antecessor da Dra. Maria Luís, em que lhe deu conta de uma preocupação, da sua preocupação com a situação no Grupo Espírito Santo e no BES. O Dr. Vítor Gaspar, segundo o próprio, atuou de imediato, porque em menos de 48 horas foi contactado por um alto funcionário do Banco de Portugal. Portanto, nessa altura, o Governo soube de uma situação de enorme preocupação relativamente àquilo que era a gestão do BES e da gestão do Grupo Espírito Santo, e o impacto direto e a ligação direta que havia entre o Grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo, e pergunto a que eu lhe coloco, julga-se a doutora Maria Luísa, secretária de Estado do doutor Vítor Gaspar, se alguma vez conversaram sobre este assunto.
Sr. Deputado, eu estava aqui à procura, porque eu sei que esta questão já foi respondida antes, mas agora não consigo encontrar essa resposta, mas, por acaso, o doutor Vítor Gaspar, enfim, decorrendo até daquilo que foram as declarações do doutor Fernando Henrique, terá transmitido essa preocupação ao Banco de Portugal, não me deu nenhuma nota particular. Aquilo que veio depois a ser dito, e já não me recordo exatamente quando nem exatamente por quem, é que essa informação não foi novidade para o Banco de Portugal e, portanto, nada acrescentou. Que havia incómodos ou preocupações com o Grupo Espírito Santo era um assunto que já se ouvia falar há algum tempo, em Vox Populi, se lhe podemos chamar assim, mas deduzo que não tenha sido nessa reunião em específico transmitido nenhuma preocupação de tal maneira relevante que suscitasse uma conversa específica do Dr. Vítor Gaspar para mim, na transição de pastas, ou ainda antes disso, falávamos muitas vezes ao longo do dia sobre essas matérias. Portanto, especificamente sobre o conteúdo dessa reunião ou o que terá sido transmitido, não tenho memória de ter recebido nada. Julgo que não aconteceu.
Bom, não houve nenhuma reunião então convocada pela Sra. Ministra das Finanças à época do Comitê Nacional de Supervisão Financeira nesta altura, entre no mês de Abril e no mês de Maio.
O Comitê Nacional de Estabilidade Financeira, não julgo que não reuniu nessa matéria, embora eu falasse, o Comitê Nacional de Estabilidade Financeira reúne o Ministro das Finanças, o Governador do Banco de Portugal, o Presidente da CMVM e o Presidente, na altura, do ISP e agora a ISF. Ou SFP, já não sei exatamente como é a sigla, não importa, Seguros e Fundos de Pensões. Embora não tivesse reunido, os contactos que eu tinha com os três reguladores eram muito frequentes, naturalmente, né? Como não poderia deixar de ser.
Bom, o que se percebe é que a conversa que o doutor Fernando Ulrich teve, e teve até a iniciativa de mostrar a sua preocupação com o que se passava no Grupo Espírito Santo e no BES, junto do seu Ministro das Finanças, invalida, do meu ponto de vista, A narrativa que a doutora Maria Luís, o doutor Pedro Passos Coelho têm desenvolvido desde que foi resolvido o BES, que nunca tiveram informação sobre a área financeira do Grupo Espírito Santo ou nunca tiveram informação relevante da ligação e do impacto que os desenvolvimentos negativos do Grupo Espírito Santo tinham e tiveram no Banco Espírito Santo. Essa reunião entre o Dr. Fernando Ulrich e o Dr. Vítor Gaspar foram, digamos, que o prólogo, ou o primeiro episódio de muitos acontecimentos e situações que levaram muita informação sobre o que é que se passava no Grupo Espírito Santo e a sua ligação, o impacto que teria no BES. Até porque, depois, há uma segunda reunião com a doutora Maria Luísa Albuquerque, já numa segunda ronda de reuniões promovidas pelo doutor Ricardo Salgado, e agora na companhia, segundo soubemos na audição do doutor José Honório, na companhia do doutor José Manuel Espírito Santo e do próprio José Honório, em que reúne o doutor Ricardo Salgado novamente com as autoridades políticas. E segundo aquilo que está no relatório da Comissão de Inquérito ao BES, reuniu consigo no dia 14 de maio. Ora, e entre a reunião do dia 8 de abril, que foi a primeira reunião que tiveram com a doutora Maria Luís, e a segunda reunião, no dia 14 de maio, o Governo anuncia, no dia 4 de maio, a chamada saída limpa. E é no dia 2 de maio, no dia 2 de maio, quando se decorre a última reunião, como disse nas suas primeiras intervenções de hoje, do Programa de Assistência Económica e Financeira ao País, é no dia em que o Dr. Ricardo Salgado, o Dr. José Manuel Espírito Santo e o Dr. José Honor reúnem com o Engenheiro Carlos Moedas, na altura Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Nesse dia, no dia 4 de maio, o Governo anuncia a saída limpa. A Dra. Maria Luís já explicou tecnicamente o que é que significava, o que é que significou a saída limpa em termos do sistema financeiro, mas o anúncio da saída limpa é um anúncio político. Portanto, foi isso que o Governo pretendeu fazer, pelo vosso Primeiro-Ministro e na sua companhia. E, portanto, e todas as notícias e declarações foram para valorizar politicamente a questão. E nessa reunião, na segunda reunião que teve com o Dr. Ricardo Salgado, com o Dr. João Manuel Espírito Santo e com o Dr. José Honório, foi-lhe entregue uma informação relevantíssima sobre o passivo do Grupo Espírito Santo, que segundo o Dr. José Honório, que depois veio a administrar os últimos dias do BES e os primeiros dias do novo banco, dava conta que o passivo do Grupo Espírito Santo era de 7.600 milhões de euros, 4,5% do PIB português em 2014. Sabendo o peso que isto tem, este passivo tem, pelos números são muito expressivos, não valerá a pena explicar mais do que isto, toda a gente percebe. E sabendo que já toda a gente sabia do impacto que a atividade do GES tinha no Grupo Espírito Santo e nos clientes, sobretudo nos clientes do Banco Espírito Santo, que ainda hoje muitos se encontram lesados, que não achou que devia também tomar diligências, outras diligências que não tinha tomado anteriormente?
Sr. Deputado, deixe-me tentar aqui. Há aqui uma linha de tempo que é factual, mas da forma como o Sr. Deputado coloca a questão, parece que as coisas tinham relação entre si, ou seja, a reunião que o engenheiro Carlos Moedas terá tido, eu tinha uma agenda bastante pesada, era o que me faltava ainda acompanhar as agendas dos meus colegas de governo, já tinha bastante com que me ocupar. Portanto, não faço ideia quando é que essa reunião aconteceu ou não aconteceu, nem tenho de saber. Seja como for, Sr. Deputado, isto para dizer que o Sr. Deputado faz aí uma linha do tempo que faz parecer, ou que pode permitir alguém pensar que há relação entre os acontecimentos. E quero começar por aí para dizer que não há relação absolutamente nenhuma entre os acontecimentos da saída limpa. E já agora que estou a falar da saída limpa, é verdade, Sr. Deputado, é um anúncio político, e é um anúncio político de que eu me orgulhei muito na altura e de que me orgulho muito até hoje, porque significa que foi possível, apesar das condições extraordinariamente exigentes, que representou tirar um país deixado à beira da bancarrota em 2011, com um programa de assistência duríssimo, conseguir ficar em maio de 2014, com o essencial, ou a parte mais grave dos problemas ultrapassados, nomeadamente com o restabelecimento do acesso a financiamento de mercado, sem que para isso fosse necessário sequer uma linha cautelar. E, portanto, sim, foi um anúncio político que eu fiz com muito orgulho e é agora fez-me lembrar a doutora Assunção Esteves com os conseguimentos, mas foi aquilo que foi alcançado pelo governo e pelos portugueses durante aquele período e que, de facto, me encheu de orgulho, sim, com certeza, um anúncio político. Quanto à questão que aquilo que o senhor deputado classificou como a narrativa de que não tivemos informação relevante sobre a área financeira, deixe-me corrigi-lo, senhor deputado, isso nunca foi dito assim. O que nós dissemos sempre é que a informação que obtivemos foi de que o problema não teria contágio sobre a área financeira. É que são duas coisas muito diferentes. Tanto que tivemos preocupações com o eventual contágio sobre a área financeira, como foi aqui relatado e documentado, que eu, em particular, com as responsabilidades que tinha, diligenciei junto do supervisor para saber o que estava a ser feito para acautelar esses riscos, para ter informação de como é que isso estava a decorrer, de quais eram os riscos que efetivamente existiam, e esse contacto foi muito intenso, muito próximo e continuado. E, portanto, não é não ter informação sobre a área financeira, é ter informação de que os riscos sobre a área financeira foram devidamente prevenidos e acautelados, o que é uma coisa bastante diferente. Quanto à questão e disse que se souberam aqui pela audição de José Honório da reunião, os senhores deputados sabem isto há anos, esta reunião faz parte daquilo que foi discutido e repetido nas audições de 2014 e 2015, portanto não souberam agora, sabemos todos há anos. Eu disse na altura, está escrito no meu depoimento, que eu reuni com o Dr. Ricardo Salgado, com o Dr. José Honório e com o Dr. José Manuel Espírito Santo e qual foi o conteúdo dessa reunião. O doutor Honório terá dito que se lembra muito bem que era um passivo de 7,6 mil milhões e a preocupação. Aquilo que eu me recordo dessa reunião foi, de facto, a preocupação de problemas com o ramo não financeiro do Grupo Espírito Santo e, portanto, a minha preocupação primeira enquanto Ministra das Finanças e, como disse bem, garante da estabilidade financeira, era assegurar-me de que estavam a ser tomadas as medidas necessárias para que esses problemas na área não financeira não colocassem em causa a área financeira e, como tal, a estabilidade financeira do país. Mas, relativamente a um grupo privado não financeiro, é absolutamente lamentável a destruição de valor que isso implicou. Mas a solução ou o apoio institucional que foi pedido foi para a Caixa Geral de Depósitos, em particular, intervir, ou os bancos intervirem nesse financiamento, e foi relativamente a isso que eu disse que não faria qualquer intervenção. Mas apenas para que fique claro, a linha de tempo que o senhor deputado aqui traçou não é mais do que uma coincidência temporal de acontecimentos que estavam a decorrer em simultâneo. Não há qualquer relação entre o anúncio da saída limpa, a última reunião com a Troika, a reunião com o Grupo Espírito Santo, a anterior ou a posterior. São assuntos, são coisas que decorrem em paralelo, porque, como imaginará o Sr. Deputado, havia muitos assuntos a decorrer em paralelo e muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, mas, na verdade, não têm qualquer relação entre si. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Senhora Doutora Maria Luísa Albuquerque, é mais uma vez numa comissão de inquérito, se calhar a campeã de presenças nas comissões de inquérito sobre o sistema financeiro. Permita-me que vá tentando fazer aqui uma linha do tempo. E nesse sentido, gostava de lhe colocar primeiro questões pré-resolução, vamos dizer assim. Existia um determinado enquadramento legal para a supervisão. Hoje é claro e notório que a supervisão falhou. Não há qualquer dúvida, concluímos isso na primeira comissão de inquérito e tudo aquilo que viemos a tomar conhecimento pós-2014 só reforçou essa convicção. Aquilo que nos é afirmado frequentemente por dirigentes do Banco de Portugal é que a supervisão desenvolveu-se dentro do enquadramento legal que existia na altura. E, portanto, a primeira pergunta é muito simples, é se, após a crise de 2008, nas reuniões do ECOFIN, e, portanto, por instrução política, vamos dizer assim, ou se, diretamente a pedido do Sr. Governador, chegou alguma mensagem no sentido de necessidade de alterar enquadramento legal que permitisse uma supervisão diferente e que, porventura, tinha dado os mecanismos